E hoje a gente vai falar de um assunto que com certeza é do interesse de muita gente. A gente vai falar hoje sobre epilepsia, gente, que é uma doença que atinge mais de 50 milhões de pessoas no mundo. São mais ou menos, ó, 3 milhões de brasileiros, segundo a Organização Mundial da Saúde. E a epilepsia sempre foi marcada por preconceitos, por estigmas, e hoje a gente vai combater isso com informação. Por isso, temos na linha, para conversar conosco ao vivo, a doutora Adele Henriques, ela que é neurologista infantil e é presidente da Liga Brasileira de Epilepsia. Ela fala conosco sobre os mitos e verdades dessa doença neurológica, né, doutora Adélia? Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo ótimo. É um prazer falar com vocês.
Ô, doutora Adélia, o prazer é todo meu, ainda mais para falar desse tema tão importante. Muita gente tem muitas dúvidas sobre epilepsia e tem mesmo muito mito, né? Muita história envolvendo a doença. Eu queria que a senhora começasse esse bate-papo explicando para a gente o que é a epilepsia.
Então, na verdade, a epilepsia é uma doença cerebral que ocorre por descargas das redes dos neurônios, descargas excessivas, gerando no paciente o que a gente chama de crise epilética, né?
Uhum.
Como essa crise, quando essa crise tem abalo motor, que ela gera abalos das mãos, dos pés, a gente chama essa crise de convulsiva.
Uhum.
Então, a gente chama a crise de convulsiva, que é, na verdade, a crise que as pessoas mais se deparam na rua e é a que mais preocupa quando alguém vê, que é aquele tipo de crise que o paciente cai, que bate, que papa, né?
Uhum.
Que é a crise que todo mundo mais se impressiona.
Mas não é sempre que acontece crise convulsiva, é isso?
Não, exatamente. A crise, ela pode ser não convulsiva. Você pode ter uma crise onde a pessoa apenas pisque o olho ou pare de fique irresponsiva por alguns segundos, não atendendo aos comandos e perdendo um pouco a capacidade de falar com o outro, que também são crises epilépticas, mas sem o episódio de convulsão.
Olha, doutora Adélia, muito interessante isso que a senhora está nos contando, porque às vezes a gente, não sei, pode ter algum parente que pode ter epilepsia, mas a gente não identifica porque a pessoa não tem a crise convulsiva, né?
Exatamente. Na faixa etária escolar, geralmente em meninas, às vezes a professora, ela percebe que a menina está com alguns desligamentos durante a sala a aula na escola, e ela avisa a mãe e acaba chegando na gente de uma forma, assim, desviada, não vem por isso, vem por desligamentos, mas não vem como crise, mas na verdade são essas crises breves que realmente são desligamentos, mas são crises epilépticas.
Entendi.
Verdade,
né? Você falou esse episódio aí da menina na escola, né? Muitas vezes a epilepsia, ela é mal interpretada como uma questão mental, uma doença mental, e não é, né, doutora Adélia?
É, ela é uma doença do cérebro, né? Mas necessariamente você não precisa encarar a epilepsia, por exemplo, com retardo mental, com alguma doença psiquiátrica, né? Às vezes as pessoas confundem, assim, epilepsia com... Agora, é óbvio que a pessoa pode ter uma doença, um retardo, e ter epilepsia, é outra coisa.
Uhum.
Mas a epilepsia sozinha, a pessoa pode viver, trabalhar, casar, constituir família, desde que tenha sua epilepsia, assim, controlada ou parcialmente controlada, você pode ter uma vida bem, com qualidade, diríamos assim, né? Com qualidade de vida.
Uhum. Ô, doutora Adélia, você falou da criança, e aí eu fico com essa dúvida. Eu conheço uma família que tem uma criança, né, com um quadro muito bem controlado, tudo certo. Existe, não sei, uma tendência maior da epilepsia acontecer entre crianças, entre adultos, entre homens e mulheres? Ah. A gente pode arriscar algum fator
então,
de risco, digamos assim?
Ela é bem mais frequente. A maioria das epilepsias, ela tem início na infância. Então, ela tem, a maioria delas, elas são da faixa etária pediátrica mesmo. E também a gente tem um outro pico quando está próximo à idade adulta, mais o idoso, diríamos.
Uhum.
Então, a gente tem essas duas faixas que são mais acometidas, mas a epilepsia, ela não respeita idade, raça, sexo. Qualquer pessoa pode ter epilepsia em qualquer idade de sua vida, de 0 até 90 anos, entendeu? Pode ser negro, branco, amarelo, pardo, também não respeita etnias nem raça. Uhum. Então, é uma doença que realmente ela se distribui no mundo de forma muito importante, né? No Brasil, nós temos quase 3 milhões de pessoas com epilepsia. Então, realmente é um número preocupante, né? Que são bastante pessoas, se você for imaginar, né?
Uhum.
E nem sempre essas pessoas sequer conseguem chegar ao tratamento, nem ser tratada elas conseguem, quanto mais diagnosticadas.
Uhum. O tratamento... Pode falar, doutora Adélia, desculpa.
É, não, a gente tem muita preocupação com isso, que é não só em tirar os mitos e os tabus, como também de conscientizar todo mundo, inclusive as autoridades, da necessidade de ter médicos adequadamente treinados para lidar com esta doença, tratar esta doença, para minimizar os efeitos de uma doença não tratada, né? Porque uhum. 70% dos casos de epilepsia, eles são passíveis de tratamento com ótima resposta.
Uhum. O tratamento se dá como, doutora Adélia, remédio?
Olha, a gente, o tratamento de escolha são medicamentos contra a epilepsia, né?
Uhum.
E se você tem epilepsias que a gente chama de difícil controle ou refratárias, então, você pode dispor de tratamentos outros que você tem na lista, não é? Então, você pode ter cirurgia, você pode ter estimulador do nervo vago, você pode ter estimulador cerebral profundo, você pode ter uma dieta, que é chamada dieta cetogênica, mas isso se aplica àquelas epilepsias refratárias, que não respondem ao tratamento, que constitui 30% dos casos, né?
Uhum. Entendi. Nos outros 70% com a medicação, a pessoa tem uma vida normal.
Normal, controlada, desde que tome sua medicação direitinho.
Uhum.
E no sábado, no dia 26 de março, nós comemoramos no mundo inteiro o dia da conscientização mundial da epilepsia, que chama Purple Day, que é o dia roxo.
Uhum.
Nesse dia, todos usamos roxo a fim de conscientizar todo mundo que essa doença existe, que essa doença tem que ser vista por todas as pessoas, tanto pelas autoridades públicas como pelas próprias pessoas que têm tanto, assim, tabu, mitos, né? É impressionante.
É verdade. Qual o mito que mais te impressiona, doutora Adélia, quando a gente fala aí de epilepsia?
Olha, tem uma coisa que me impressiona muito ainda hoje. E eu tive a oportunidade uma moça que é personal trainer se encontrar comigo e dizer, olha, eu acabei de ver uma pessoa caindo, eu vinha andando de bicicleta, acabei de ver uma pessoa caindo com crise epilética e as pessoas gritaram que eu não chegasse junto porque se eu tocasse na barba eu pegava epilepsia. A gente está em 2016, é uma doença que foi descrita na Bíblia. Então, veja quantos mil anos a gente tem a descrição dessa doença.
Uhum.
E ela ainda tem um estigma completamente errôneo de que é contagiosa.
Que loucura.
De que a pessoa com epilepsia não pode ter uma vida regular, que não pode trabalhar, que não pode dirigir, que não pode constituir família. Eu fico impressionada como ainda hoje, que não pode fazer esporte. Então, quem tem epilepsia é proibido fazer esporte. Isso tudo é mito e é tabu.
Dirigir, né, doutora Adélia?
Lógico, a pessoa que tem controle de suas crises pode dirigir normal. A única coisa que não é recomendado é que a pessoa faça da direção o ofício, entendeu?
Uhum.
Por exemplo, se eu tenho epilepsia, eu não devo ser motorista,
uhum.
porque eu não devo privar o sono. E geralmente motorista trabalha muitas horas,
muito
priva
estresse,
o sono,
né?
E a privação do sono é um fator que deflagra a crise epilética. Então, a gente evita que o ofício dele seja ser motorista. Então, isso é proibido dentro do Código Nacional de Trânsito.
Uhum.
Mas ele pode trabalhar em outras coisas.
Uhum, com certeza. Ô, doutora Adélia, quando a gente fala de crise convulsiva... As pessoas ficam muito assustadas. Eu já presenciei duas pessoas na rua tendo crise convulsiva e as pessoas ficam completamente perdidas sem saber o que fazer. Cada um fala uma coisa, segura a língua, abre a boca, bota a cabeça lá. O que, que a gente deve fazer se a gente presencia uma pessoa tendo uma crise convulsiva na rua?
Boa pergunta, excelente pergunta. Porque, assim, realmente é uma situação assustadora para quem está vendo. Né?
Uhum.
Para quem vê uma crise, é realmente assustador. Então, o que é que geralmente a gente tem que fazer? Primeiro de tudo, é proibido colocar qualquer coisa na boca do paciente.
Uhum.
Então, você não pode nem tentar abrir a boca do paciente, nem tentar puxar a língua do paciente, nem tampouco colocar qualquer objeto entre os dentes. Então, por exemplo, se ele mordeu a língua e está escorrendo sangue, você vai aguardar a crise passar, para depois você olhar onde mordeu, como foi, cuidar. Mas no momento da crise, não é para fazer nada.
Uhum.
Você deve apenas lateralizar a cabeça do paciente, colocar algum objeto confortável, pode ser a própria camisa do paciente, uma bolsa que ele esteja usando, deitar lateralmente o paciente para que ele não vomite, aspire o próprio vômito e que a secreção flua melhor e esperar a crise passar.
Uhum. E demora não quanto prender... tempo, mais ou menos, doutora Adélia, uma crise?
Demora em torno de 3, no máximo 4 minutos.
Uhum. 3 é ou 4 minutos.
Que demora. A tônico-clônica generalizada, assim, ela tem o tempo todinho dela de começar e terminar. Ela é auto, ela termina por si mesma.
Uhum.
Se ela não acaba, que às vezes isso pode acontecer, o paciente fica tendo uma crise atrás da outra, aí você tem que realmente pedir ajuda médica, chamar o SAMU para remover o paciente para um hospital.
Entendi. Passou então de 4 minutos, começa outra crise, outra, e é hora de pedir ajuda
aí
mesmo.
Aí tem que ir realmente para um hospital.
Doutora Adélia, segurar a pessoa para evitar que ela se debata, isso ajuda ou deixa a pessoa mais nervosa?
Você, assim, a crise, você não deve fazer pontos de apoio nos locais que estão se debatendo.
Uhum.
Porque na hora que você, por exemplo, prende uma perna que está tendo movimento, ou um braço, você pode fazer um ponto de apoio e ele fraturar aquele braço.
Uhum.
Ou aquela perna. Então, você deve deixar livre, sem nenhum objeto batendo naquele, no membro superior, inferior, até passar. Você não deve nem prender, nem assim tentar segurar, nem colocar nenhum ponto de apoio, prender em algum lugar para que não ocorra uma complicação da crise, que é a fratura. A gente tem pacientes que fraturam braço, fratura antebraço, fratura ombro, fratura vértebra, por conta dessas tentativas de segurar o paciente e fazer alguma melhora na crise. Isso não é para ser feito.
Uhum. E aí, no caso da cabeça, como você falou, para botar a pessoa de lado, se puder botar uma bolsa, uma mochila, uma camiseta embaixo da cabeça, já evita que a pessoa machuque a cabeça no chão.
Exatamente.
Também, né?
A gente sempre evita que o paciente se machuque mais do que ele já se machucou. Porque, normalmente, ele tem uma queda abrupta no solo, né?
Uhum.
Então, isso, às vezes, já faz ele cortar uma testa, quebrar um dente, né? Às vezes, você já se depara com o paciente no chão e ele é projetado contra o solo. Então, aquilo já causou alguma coisa para ele, né?
Uhum.
Então, a gente tenta minimizar o maior sofrimento.
Uhum.
Então, a gente lateraliza, se tiver alguma coisa sangrando, uma testa, a gente tenta colocar alguma compressa, algum curativo compressivo para parar de sangrar, lateraliza ele e deixa a crise passar.
Uhum.
Sempre assim.
Entendi. Eu lembro que um desses episódios que eu presenciei foi numa feira livre. Era uma menina, devia ter uns 10, 11 anos. Ela teve crise, as pessoas entraram em pânico, começaram a gritar e o pai, já acostumado, né? Quando ele ouviu, ele, opa, já veio com toda a calma, Gente, está tudo sob controle. Sentou ela ali no chão, ele pôs ela de lado e ficou fazendo carinho
pronto.
Nela e
é
pronto,
isso,
calma,
pronto.
Vai passar e pronto. E foi assim.
É, geralmente, quando eles, a gente sempre diz assim, não tente dar nada para o paciente que acabou de ter uma crise, engolir.
Uhum.
Então, o negócio dá água com açúcar, não faça isso. Porque eles, geralmente, quando acaba a crise, eles estão meio sonolentos, meio assim, ainda não estão com a
meio
plena
aéreos.
Consciência, estão
uhum.
meio aéreos. E você pode, por exemplo, na hora que ele engolir a água, ele pode ir para o pulmão, ele fazer uma aspiração.
Uhum.
Então, é evitar a introdução de qualquer coisa na boca. Mesmo assim, eu esqueci de tomar meu remédio. Quando ele estiver bem consciente, sentado, alerta, aí você vai e diz, cadê seu remédio agora? Você toma.
Uhum.
Mas não na hora da crise, entendeu? Porque às vezes as pessoas querem, na hora da crise, fazer atitudes heróicas.
Uhum.
Isso não serve.
Uhum.
Isso não serve.
É manter a calma mesmo e pronto. Ô, doutora Adélia, e a questão do estresse? O estresse é um fator que pode desencadear crises de epilepsia?
É, o estresse cada vez mais tem uma relação muito grande com isso, por conta de todas as a cascata que a gente chama bioquímica durante um período de estresse. E isso é muito claro quando algumas mães, alguns companheiros ou companheiras dos pacientes com epilepsia dizem assim, olha, no dia que ele teve a crise, ele tinha passado um estresse muito forte. Tinha acontecido isso, isso e aquilo, e a gente sabia que ele ia ter a crise. Então, a gente não pode desprezar este fato que existe uma relação entre o estresse e a... Não é que seja causa, tá?
Uhum.
Não é causa. Mas existe uma relação entre os dias que o paciente tem um estresse maior, onde há liberação de uma série de estruturas, assim... bioquímicas que a gente fala no cérebro por causa do estresse,
uhum.
desencadeia uma liberação de uma série de neurotransmissores e outras coisas, e aí o paciente, naquele dia, há uma propensão a ele ter a crise.
Entendi.
Não é a causa.
Não é a causa.
É claro.
Aham,
é.
Perfeito.
Mas existe uma relação.
Uhum.
A relação existe.
Olha, gente, mas o que dá pra gente tirar disso, né, doutora Adélia, é que tem que procurar um médico, manter a calma, não é verdade, doutora Adélia? Fazer, seguir o tratamento, se a pessoa, de fato, tiver epilepsia, você seguir o tratamento direitinho, não deixar de tomar os remédios, e vida normal, pelo menos nesses 70% dos casos. Para os outros 30%, ainda tem outras alternativas, né, doutora Adélia?
Temos esperança sempre de que, assim, alguma das alternativas vai se encaixar para aquele paciente.
Uhum.
E, assim, a única pena que eu tenho é que a gente deseja isso, mas, às vezes, o Brasil é tão grande, ele é tão diverso, que, às vezes, a pessoa está tão longe que nem sequer consegue chegar a um médico.
Verdade.
Quanto mais um médico especialista, né?
É verdade. Imagina na nossa Amazônia, né, doutora
Adélia? É isso que eu fico... Eu sou do Nordeste... Eu moro em Recife, apesar de ser presidente da Liga Brasileira, eu moro em Recife. Então, assim, a gente também tem as nossas dificuldades aí, não é lógico,
uhum.
mas eu acho que vocês têm a dificuldade muito maior pela dimensão, pela quantidade de... pelas estradas que não conseguem chegar legal, né?
Uhum.
Então, assim, a gente deseja que haja uma melhor atendimento médico aos pacientes com epilepsia, com o fornecimento dos remédios adequados para que eles sejam felizes e vivam como qualquer outra pessoa e tenham qualidade de vida, na verdade.
Verdade, doutora Adélia, eu também, viu? Eu fico triste quando eu penso, realmente são os nossos ouvintes, né? Muitos dos nossos ouvintes realmente
pois
não
é.
Tem como. Mas pelo menos a gente cumpre a nossa parte, né, doutora Adélia? Levando um pouquinho de informação. Então, se tem alguém, né, nos ouvindo que passe por isso...
Quando eu estou, assim, passando um conhecimento, por exemplo, para a sua rádio, e eu sei que eu estou atingindo um público que talvez jamais tenha escutado alguém falar sobre isso,
uhum.
né? Então, assim, pelo menos eu sei que eu estou cumprindo o meu papel como médica, como cidadã, de passar conhecimento para alguém, para pelo menos a pessoa saber, olha, existe tratamento, vamos atrás, vamos lutar, vamos tentar. E eu acho que quem consegue, quem tenta, quem vai atrás acaba conseguindo, né?
Verdade. Olha, doutora Adélia, por isso foi um prazer muito grande conversar com a senhora aqui. Muito obrigada,
ai, o prazer
viu?
Foi todo meu. Obrigada, digo eu, pela gentileza, viu, de tudo, pelas perguntas pertinentes e muito interessantes. E eu espero realmente ter contribuído.
Mas não tenho dúvida de que a senhora contribuiu muito e eu espero que a gente volte a conversar muitas outras vezes. Um grande abraço para a senhora e um bom trabalho, viu?
Obrigada, minha querida. Um abraço.
Tudo
viu?
De bom, doutora Adélia. Até a próxima. Tchau, querida, tchau. Conversei então com a doutora Adélia Henriques. Ela que é neurologista infantil e ela é presidente da Liga Brasileira de Epilepsia. Tirando muitas dúvidas aqui. Que entrevista maravilhosa, gente.